Voltamos, amigos e amigas, acompanhando o nosso bate-papo hoje com o jovem sanfoneiro, forrozeiro, Júlio Dourado, Américo Douradense de nascimento. 21 anos o cara, já está na estrada desde os 7, então são 14 anos de experiência, entre idas e vindas, paradas e retornos. Está aí na estrada fazendo sucesso e animando os diversos eventos pela nossa região. Júlio, nós deixamos no bloco passado a música de Flávio José, Espumas ao Vento. E eu falava da questão da inspiração. Uma pergunta bastante clichê, bastante comum de se fazer. Quais seriam as influências de Júlio Dourado, né, quando ele pede à avó uma sanfona para aprender a tocar sanfona? É algo ligado às raízes de América Dourada? Alguém da família também tem esta veia musical? Ou a visualização de artistas como Flávio José, Dominguinhos, entre de tantos outros nomes da sanfona do Nordeste brasileiro, Brasil afora?
Léo, a minha inspiração, como eu te falei, que a América Dourada é uma cidade bastante forrozeira, a gente tem um evento tradicional chamado Bumba, que é um evento que conta com sanfona, com zabumba, com triângulo e com o Bumba, é um evento centenário, que é de forró, onde a gente sai tocando forró pelas ruas. Eu já tenho participado há alguns anos, mas quando eu tinha 7 anos, no caso, tanto a força da minha cidade no forró, como os DVDs, os CDs que eu via, foram bastante determinantes para isso. Eu escutava muito Luiz Gonzaga. Minha avó tinha um DVD de Luiz Gonzaga. Foi o último DVD que ele gravou. E aí, sempre que eu tava lá na casa dela, eu tava vendo esse DVD e gostava daquilo, né? Tinha Dominguinhos, Oswaldinho, Sivuca, e Luiz Gonzaga, de fato. Então, foi um despertar pra mim.
Luiz Gonzaga e Sivuca, em especial, Dominguinhos também tem, o próprio Flávio José também fez as composições instrumentais. Você não tem ali ninguém cantando, né? Os forrós de arrastapé que animam as quadrilhas juninas, em sua grande maioria, sempre foram instrumentais, muito pouca voz, muito pouco cantor, até para evitar o choque, né, com o gritador da quadrilha, né, o cantador da quadrilha, que vai marcando os passos ali. Alguma dessas composições você já se arrisca a fazer? Por exemplo, Feira de Mangaio tem a versão dela cantada e tem a versão instrumental, né? Entre outras, você teria alguma dessas que de repente, rapaz, eu gosto de tocar isso aqui quando eu estou ali ensaiando, paro e vou solar aqui uma escadaria, um brasileirinho, enfim, alguma dessas canções você já se arriscou a fazer, já se arrisca a fazer, ou fazem parte do seu show, inclusive?
Léo, sobre essa questão de solos, um solo, você citou aí, um solo que eu gosto bastante de fazer, uma música solada, é Feira de Mangaio. Mas geralmente eu faço mais nos pés de serra, porque a gente trabalha com pé de serra e trabalha com shows, né? Geralmente nos pés de serra eu gosto de fazer Feira de Mangaio até um momento, a parte, né? A gente tá ali naquela linha, cantando. E aí a gente faz a Feira de Mangaio no Baião, que é um ritmo criado por Luiz Gonzaga, de fato.
Sim.
Aí, porém, nos shows eu gosto de fazer Asa Branca, solada, né?
Solada.
Que é o hino do Nordeste.
Tá? É bonita. Inclusive, tornou-se uma época, um lugar comum nos shows, os sanfoneiros trazerem a milonga para as missões, né? De Renato Borghetti, Borghettinho, não é isso?
Sim.
E realmente um solo muito bonito, um vaneirão pegado, né? Mas já juntando, né, o vaneirão gaúcho com o forró nordestino, né?
Como a gente diz, é bem pra cima e anima bastante o público.
É verdade. Muito bem. Júlio, a gente está vivendo um período de muitas discussões, às vezes polarizações até desnecessárias. E eu não gosto de dizer que elas são discussões políticas. A política a gente faz todo dia. Você faz política aí na sua casa, quando você fez e pediu à sua avó uma sanfona. De alguma forma ela achou que você tinha merecimento para receber aquela sanfona e te deu. E a tua veia artística ali aflorou, foi incentivada e está aí hoje uma realidade para quem te conhece. Mas a gente tem debatido muito ultimamente a inserção de estilos e artistas que não são nordestinos nos festejos juninos, julinos, quer dizer junho, julho, como é o caso de América Dourada, ou joaninos, quando você contempla tudo, de, como diz a música, né? Esse ano tem que ser de São João a São Pedro, mas é de Santo Antônio a São Pedro, enfim. Como é que você, jovem, que trabalha um estilo musical, pelo que eu entendi nos seus shows, você gosta da linha do Flávio José, o shot, aquela coisa de um forró mais tranquilo, mas precisa inserir, até pelo momento musical, músicas que estão no auge e que não são, nem sempre, forrós. Não são nem sempre no estilo de forró. Pegaram a pisadinha agora, às vezes é uma rocha, enfim. Como é que você vê esta universalização do São João? Eu vou te dizer por que eu pergunto isso já já.
Léo, esse assunto é bastante debatido, de fato. E é assim, tem duas linhas pra gente pensar. Porque, primeiramente, o São João é forró. Prioridade do São João é forró. Muitas prefeituras, muitos lugares não têm essa visão. Porém, o mês é um mês de forró. Mas a gente tem que pensar muito para o lado também do... A gente tem forrozeiro suficiente hoje para contemplar quantas festas. Se a gente for tirar para a Bahia tem 430 municípios, se não me engano. Aí, desses, vamos colocar aqui 180 a 200 municípios fazem festas no mês de junho e julho, né? São João, São Pedro, Santo Antônio, alguma festa. Será que a gente hoje tem forrozeiro suficiente para esse tanto de festa? Se a gente pega, por exemplo, Flávio José, toda a prefeitura quer Flávio José. Quantas festas de São Pedro, São João e Santo Antônio tem? No Nordeste todo, que só são 30 dias ali, que é para poder fazer as festas de forma geral. Aí é um ponto. Porém, a gente, principalmente a gente que faz muito o forró, né, a gente acha muito errado, né? Porque em muitas festas o forró nem é o maior gênero priorizado. Prioriza muito o sertanejo, por exemplo. Aí vem muito artista nacional, assim, de porte grande nacionalmente. E as atrações bem mais caras, onde dava para poder agregar mais forró. Só que fica nesse impasse. Será se a gente tinha agenda o suficiente? Será se a gente tem a quantidade de banda suficiente para contemplar isso tudo?
É. A sua forma de visualizar é interessante também, né? Por estar contemplando, né, os eventos como um todo. Só que é comum ver para cada cantor sertanejo um sanfoneiro. Aí a pergunta que eu faço é assim: eles vêm para cá, para o nosso Nordeste, para o nosso São João, e nós acolhemos. Até porque não deixa de ser uma forma de fazer crescer o público para aquele artista que está meio anônimo ou que ainda é desconhecido. Quando ele tem a sorte de pegar um horário ali antes ou depois da grande atração da noite, é uma vitrine, né? O cara vai realmente... Ou ele se faz ali, ou ele acaba se entregando de uma vez porque não deu conta de fazer aquele público ali, aquela massa que esteve aguardando o cantor da noite, manter aquela pegada. Mas quando é o contrário, Júlio? Quando é você, sanfoneiro nordestino, para ir tocar no sul do país? É fácil? Difícil conquistar o mercado lá, né?
Exatamente. É porque, assim, Léo, o sertanejo tem disseminado no país e cada vez mais. Uhum. Porém, os nossos ritmos, os nossos gêneros, não é da mesma forma. A gente não consegue chegar a todo o território nacional da forma que eles chegam até aqui.
Entendo. A questão do empresário que investe no artista, que quer colocá-lo na mídia, e isso tem sido uma influência absurda, né, para todos os aspectos, e a gente não pode negar tal situação também. Então, de qualquer sorte, é aceitável essa mistura. Por exemplo, atrações do sul do Brasil foram tidas como as mais, digamos assim, agradáveis no Grande São João de Irecê, a exemplo, né? Então, deixando de fora artistas nordestinos, locais, enfim, mas ossos do ofício. Algo que você gostaria de acrescentar nessa linha para a influência e para a mistura que se tornou o São João nordestino?
Léo, assim, o nosso entendimento é que cada vez mais o forró tem perdido espaço. Agora, isso pode ser um movimento cultural também. Cada dia tem menos bandas de forró, por exemplo. Uhum. Isso é uma coisa a se pensar. Mas, de fato, a gente vê muitas festas dando prioridade aos cantores de fora, aos cantores de outros gêneros, muito por conta da mídia, né? A tal cidade tem que trazer uma atração maior que aquela cidade. E aí fica nesse jogo, nessa coisa. E aí vai só priorizando coisas que não tem nada a ver com o mês de junho.
E as tradições se perdendo, né? E as tradições se perdendo, né? E assim, você, enquanto sanfoneiro, eu digo a você que eu, particularmente, perco a noite num trio de forró. Mas não perco a noite num trio elétrico mais. Sinceramente. Porque... É sério, você pode até eletrizar o trio de forró, até porque você tem que plugar a sanfona, né? Você bota ali um microfone para amplificar o triângulo, a zabumba e tudo mais, mas o forró, para mim, é diferenciado. Eu sou um apaixonado pela cultura, na verdade, a tradução da palavra correta é essa daí. Então, eu sou aficionado naquilo que é nosso, que é, né? O senso de pertencimento é muito grandioso.